Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer o que de melhor se faz em Portugal, uma marca de espumantes portuguesas, a Moraes Rocha. Ao telefone temos o seu produtor, dono, proprietário, José Moraes Rocha. Boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Por causa desta pandemia, devíamos estar os dois, um à frente do outro, mas esta pandemia não deixa, portanto vamos fazer esta entrevista pelo telefone. Seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Gostava que me contasse como é que nasceu esta empresa, no fundo. Alô? Não me ouviu nada?
Sim, boa tarde.
Olá, boa tarde. Viva. Ouviu a minha pergunta?
Não ouvi, não.
Não? Então vou repetir. Gostava que me explicasse como é que nasceu a Moraes Rocha.
Muito bem, obrigado pela oportunidade. A Moraes Rocha nasceu de um bichinho que já vinha de família. Já o avô fazia vinho. Com o meu pai, então, foi um delírio. O meu pai era um produtor de vinho, principalmente vinho da talha. E a minha infância foi a fazer vinho, a pisar a uva, fazemos o vinho da talha, e por aí ficou o gosto desta, de fazer o vinho, e em 2004, 2005, comecei então a fazer vinho já mais a sério, né? Já vinho com não só o da talha, mas vinho já com as novas tecnologias e com a construção de uma adega e de um lagar. A família estava ligada aos olivais e às vinhas, ao vinho e ao azeite, uhum. E foi aí que nasceu a paixão, foi desde pequenino, não é?
Pois. Bom, mas entre produzir vinho da talha e produzir aquilo que está neste momento agora a fazer, é uma diferença gigantesca, não é?
É sem dúvida, e daí a saudade em 2019 voltou, e em 2019 fiz um vinho de talha, nas talhas onde o meu pai fazia os vinhos da casa e para os amigos, e para também comemorar os 100 anos que o meu pai faria em 2019, se fosse vivo, coitado, faleceu com 96 anos, mas foi em homenagem aos 100 anos de idade que ele teria em 2019, que nós lançámos um vinho da talha com a fotografia dele no rótulo, um branco e um tinto. Era assim a nossa paixão e claro. Foi assim que eu quis homenageá-lo.
Sim, diga-me lá uma coisa, o vinho da talha tem que ser consumido no ano de produção, não é?
Não, isso era antigamente. Antigamente o vinho da talha era um vinho que era para se abrir no dia de São Martinho e quando chegava ao carnaval, em princípio já estava todo bebido, não é? Era um vinho que se bebia diretamente da talha, não era acondicionado. Nos últimos anos já não é assim, o vinho é engarrafado. E, portanto, sendo engarrafado, é um vinho com uma boa estrutura, com um grau alcoólico. E, portanto, um branco pode dizer que 3 anos é um belíssimo vinho, desde que devidamente acondicionados os vinhos. Claro. E um vinho tinto poderá ir aos 4, 5 anos. Portanto, já não é como antigamente. Eu dizia que o vinho da talha era o vinho do ano, porque não era engarrafado, ou se era engarrafado, não era engarrafado com os vistos cuidados que hoje já temos. Não
é? Bom, como é que a sua marca se tornou uma marca reconhecida? Quando é que aconteceu esse clique?
Não, o clique da marca começou com a chegada da minha filha ao projeto. Não é? Eu comecei isto numa brincadeira em 2006, fiz os primeiros vinhos, fiz as primeiras 15 mil garrafas. Na época era uma paixão, como hoje é uma paixão. Como disse, vinha de família e, portanto, os vinhos era praticamente para consumo, para venda aos amigos e, principalmente, para oferta aos meus clientes de outros grupos de empresas que eu tinha, que não este. Né? Isto foi um hobby. Né? Com a chegada da minha filha, depois de licenciar e de fazer uma vida profissional na área de gestão e de marketing, e depois de ter tirado um MBA em marketing em São Paulo, ela que me iniciou o projeto, ou quis agarrar este projeto, e ela começou a desenvolver as marcas. Portanto, hoje, digamos, temos um projeto já sério, um projeto com... Estamos a produzir 200 mil garrafas. Temos
isso é muita garrafa.
Como?
Isso é muita garrafa já, não é? Isso é uma coisa super profissional, não é?
Não, diria que não. Comparado com quem faz milhões, 20 milhões, 8 milhões, enfim, não é... Algumas cooperativas, algumas grandes empresas particulares fazem milhões e milhões. Eu diria que isto ainda é muito doméstico. Aliás, e nós também não queremos chegar aí, porque queremos manter sempre o
lado familiar, não é?
É, exatamente. Muito bem. Isto digamos, tornou-se um negócio, mas um negócio familiar. Isto é muito familiar, é de muito sentimento, é de muito coração.
Bom, eu quando comecei a preparar esta entrevista, já foi há algum tempo, Foquei-me sobretudo no lado do espumante e só mais tarde é que me apercebi que a sua marca estende-se para além do espumante, não é? Mas o que é certo é que é dos poucos produtores em Portugal a ter uma marca de espumantes reconhecida internacionalmente, não é? Como é que se foi que se meteu nesta coisa do espumante?
Isto foi mais uma aventura. Cá está, isto é conversa de família. É muito à volta da mesa, é assim a nossa tradição, discutir os assuntos à volta da mesa, em casa, e eu sou um apreciador de espumante, e sempre fui um apreciador de espumante, ainda em Portugal não havia espumante, eu, como a minha vida profissional me obrigava a viajar pelo mundo, gostava muito nos aeroportos ver os meus espumantes, né?
Sim.
E então decidi fazer um espumante cá em casa, não foi fácil, convencer o enólogo na época a fazer um espumante principalmente no Alentejo, mas eu, como era um apaixonado, também queria fazer uma coisa diferente, né? E então avancei com a ideia de fazer um espumante com uma casta de uva tinta, o aragonês, e uma casta branca, que é o arinto, que dá uma acidez e uma frescura maravilhosa.
Sim.
Não foi fácil neste consenso, mas foi um desafio. Também não fizemos muitas, fizemos 3 mil garrafas, e então punha essa questão, bom, vamos fazer uma experiência que se não vai resultar. E eu disse, bem, se não vou resultar, temos duas hipóteses. Ou eu gosto dele e bebo todo, ou se não gosto dele, mandamos fora, não é?
Sim.
Felizmente foi um sucesso, tem sido um sucesso, tem sido reconhecida a marca, as pessoas têm experimentado, têm aprovado, e não há dúvida nenhuma que, olha, foi de facto muito bem recebido pelas pessoas e, enfim, só lhe posso dizer que a opinião que me chega das pessoas que estão a consumir é que realmente, enfim, gostam, não é?
Sim, mas diga uma coisa, não há tradição do espumante em Portugal, pois não?
Não, a tradição há, principalmente na parte norte, né? Principalmente no norte de Portugal, sabe ali a zona da Barrada, né? Aquela zona ali, é uma zona que se faz muito espumante, né?
Sim.
No Alentejo é que não é muito frequente, né?
Pois.
Mas a zona da Barrada é uma zona em que se costuma fazer muito espumante, principalmente para acompanhar o belo leitão que nós temos também naquela região, né?
Sim, mas vamos lá saber outra coisa, porque isto é uma incógnita para muita gente. São duas perguntas que se entroncam numa só. Como é que se produz e como é que se mete o gás numa garrafa? Porque o gás não vem da natureza, pois não?
Não, o gás vem da natureza, o gás não se mete na garrafa.
Isso então explique-me.
Isso, eu explico, isso é o frisante, são vinhos com gás, nós não fazemos nada disso. Um espumante é feito com uma base de um vinho branco, neste caso nosso, a fermentação é tal e qual que fosse um branco, portanto temos a uva tinta que é espremida, mas é fermentada sem a grainha e sem a pele, porque a pele é que dá
os tintos
e dá a cor, né? Juntamente com a uva branca. Portanto, fazemos um vinho branco. Depois de termos o vinho branco, ele é engarrafado e leva, na altura do engarrafamento, uma garrafa robusta para aguentar com a pressão do vinho. Portanto, o vinho é colocado lá com leveduras livres. E são essas leveduras livres que dentro da garrafa vai fazer a segunda fermentação.
Uhum.
É nessa segunda fermentação, dentro da própria garrafa, que vai criar esse gás.
Sim.
Mas nós, para temos o cuidado de colocar as nossas garrafas numa casa com um ambiente e temperatura controlada, para que a fermentação se dê com uma temperatura controlada. O que é que isto dá? Dá a chamada bolha fina. Porque se não houver este controle de fermentação com a temperatura controlada, normalmente acontece variações de temperatura e dá a bolha grossa. Nós, felizmente, temos conseguido a bolha fina.
Sim.
Feita a segunda fermentação, no mínimo 9 meses, o nosso espumante foi com 11 meses, mas normalmente foi 11 meses que nós fizemos, e portanto 9 meses para nós seria o mínimo, 9 a 12 meses, o nosso foi com 11 meses. O que é que acontece? O espumante está feito, está fermentado, a segunda fermentação, e temos de fazer o degorgement. O que é o degorgement? O degorgement é retirar as borras que ficaram depois dessa fermentação e colocar depois o licor de expedição. Como é que isso se faz? Pega-se nessa garrafa, aliás, esqueci-me de dizer que durante o período da fermentação vai-se fazendo a remoagem das garrafas. As garrafas vão-se virando a pouco e pouco para que essas...
Isto é quase tratar uma criança, não é?
É, isto é trabalhoso. Isto é um trabalho manual, um trabalho muito demorado, um trabalho muito dispendioso. É, digamos que é um trabalho, é preciso gostar mesmo disto, não é?
Sim.
E, portanto, isto para quê? Para que não haja sedimentos em volta da garrafa, que esses sedimentos venham para a parte do gargalo.
Sim.
E o degorgement, o que é? É pegar na garrafa invertida, colocá-la no gargalo, congelá-lo numa solução fria, para que saia essa sedimentação, e depois esse espaço que fica é preenchido com o licor de expedição e a testo de outras garrafas. E pronto, e aí fica coloca-se a rolha e o espumante está feito.
Bom, com esse método de produção, deve aumentar muito o custo de produção de cada garrafa, não é?
Não tenha dúvida. Muito caro. Como viu, é tudo muito manual, é tudo muito à antiga, é o método clássico, não é?
Claro. Bom, diga-me outra coisa. Há sempre a tradição de se tomar uma garrafa de champanhe ou no dia de aniversário ou na passagem do ano. Porquê?
Isso, a tradição já vem do... Enfim, isso já é antigo. Acho que começou em França, quando havia sempre um dia mais festivo, um dia para comemorar. As pessoas começaram a fazê-lo com o espumante, na zona do espumante. A zona do espumante não é mais que o nosso espumante também, mas é uma determinada zona demarcada. Para quê? Para festejar um dia como uma passagem de ano, aliás, começou com o batismo dos navios, não é? Que
sim,
é
a tradição, pegar
uma garrafa espumante, exatamente. Portanto, é uma referência, digamos, é uma referência para comemorar, como não é uma bebida muito vulgar, muito comum, então usou-se o espumante para celebrar um dia muito especial, como passagem de ano, claro, um batismo. Okay. Um batismo de um navio, qualquer coisa assim do género.
A sua marca tem representação internacional?
Tem, né? Tem no Brasil, tem em alguns países da Europa. Começámos também há pouco tempo com o nosso espumante, mas já começou a sair, né? Nós em Portugal temos os nossos distribuidores, e principalmente no El Corte Inglês, que é um sítio de referência e que tem tido muita procura nesta grande superfície.
Qual o portfólio da sua marca?
Nós temos, na Herdade dos Veros, temos um espumante, depois temos o Herdade dos Veros Reserva Tinto. Vamos lançar este ano um Reserva Branco de 2019, vamos agora colocá-lo no mercado durante 2021. Depois temos o Herdade dos Veros Selection Branco e Tinto. E temos depois, dentro da Herdade dos Veros, é o que temos, né? Depois temos uma marca que é Moura Rocha Reserva, e temos um grande reserva também. Temos uma marca que é o JJ, temos o JJ, que é em homenagem ao meu pai João José, e aliás à família, a família é quase toda JJ. Eu sou José Joaquim, meu pai é João José, o meu filho é João, os meus netos são Zé e João. Portanto, o J é uma tradição da família. E, portanto, a marca do vinho da talha é JJ, e temos uma marca também JJ Branco e Tinto, e depois temos uma outra marca que tem sido um sucesso, que a minha filha criou, que é o Sei Lá.
Sei Lá?
Sei Lá. Uhum. Sei Lá. Sei Lá, e então, o slogan é só saberá provar. Só saberá provar, não é? Sei Lá. Ela inventou esta marca, criou esta marca, e, de facto, tem sido um sucesso. E fica no ouvido, né?
Sim.
Aliás, é frequente em provas de vinho, onde há dezenas de marcas, quando se termina uma prova e chega cá fora, em que há milhares de pessoas, pergunta-se: olha, quais são os vinhos que você gostou? Qual é as marcas? E mesmo dentro das nossas marcas, temos, como eu falei de falar, e entre outras, as pessoas ficam confusas: bom, olha, sei lá. E as pessoas, olha, de facto, de facto, é verdade, eu também vi esse vinho. Porque normalmente entendo. Qual é a marca que você gostou mais? Sei lá, pronto. Olha, sei lá.
Muito
foi
bem.
Tem sido um sucesso. A marca é bonita. Pegou muito no Brasil, pegou na China, pega principalmente em Portugal. A marca tem sido um sucesso, só lhe digo.
Muito bem. Vamos lá saber quem é o seu público.
Bem, o meu público, como eu disse, tem desde reservas até vinhos mais jovens, como o Selá e o JJ, abrange todo o público, desde a pessoa, enfim, com mais idade, que é o meu caso, que prefere um vinho mais robusto, um vinho mais encorpado, prefere um reserva, né? Como o Selá ou o JJ, como um branco ou um rosé, para o pessoal mais jovem. Agora, jovem agora é aos 30 anos, né? No Sim. meu tempo era 15, 16 anos, né? Os jovens agora têm 30 anos.
Sim. E, portanto, eu tenho 50 e considero-me um jovem.
Ah, não tenha dúvida.
Muito bem.
Não tenha dúvida.
Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos embora.
No Natal ou no fim do ano?
No Natal. E porque não no verão?
Pois, no verão. Não tinha pensado nisso. A acompanhar um queijo ou uma conversa?
Olha, um queijo e principalmente com vinho.
A aprovação da crítica ou do público?
Da crítica, mas sempre construtiva.
Frescos ou naturais?
Frescos ou naturais, depende da época.
Com ou sem gás?
Com gás, desde que sejam bons pomadas.
Frutados ou amadeirados?
Ambos são bons.
Para o mercado internacional ou para o mercado português?
Os dois.
Maduro ou intenso?
Gosto mais, com a minha idade, mais intenso.
Costa ou Rio?
Costa
ou Rio?
Rio. Navegar.
Ping ou Pong?
Mesa.
Muito bem, mesa. Muito bem. Diga-me lá uma coisa para fecharmos a nossa conversa. Há alguma surpresa que está neste momento a produzir que já se possa falar um bocadinho?
Há bocado vão ter o véu, o branco reserva, herdado dos Gers, vai ser lançado agora nos próximos meses.
Muito bem, muito bem. Cá ficarei à espera para o provar. José Moraes Rocha, muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Foi um prazer gigante conversar consigo. Muita sorte para o seu negócio e continue a levar a marca de Portugal por esse mundo fora. Muito obrigado.
Obrigado, fui eu, e tudo bom para todo mundo, em todo mundo, e igualmente para vocês. Obrigado.